Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí mesmo, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado aqui de Nova York. Faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro?
Tudo bem, Camilo. Vamos aí para mais um episódio do Ponte Aérea.
Episódio que conta, Pedro, essa reta final aí da temporada regular da NBA, essa temporada regular atípica, né? Uma temporada regular pandêmica. Temos 72 partidas para cada time, né? Na temporada regular, normalmente são 82 partidas. E, por exemplo, o Brooklyn Nets já está com 65 partidas. Para completar as 72, faltam 7 partidas, ou seja, reta final mesmo. O que a gente vai fazer nesse episódio aqui, Pedro? A gente vai analisar como estão os principais candidatos ao título, ou será que os candidatos ao título mudaram nessa reta final, muita gente boa voltando de contusão. A gente vai fazer primeiro sobre os principais do leste e depois sobre os principais do oeste, ou até definir, discutir, conversar sobre quem são esses principais também, né, Pedro? Mas a gente não discorda do fato de que o Brooklyn Nets é um protagonista na Conferência Leste, está em segundo lugar nesse momento com 43 vitórias e 22 derrotas, atrás, levemente atrás ali do Philadelphia 76ers, que está com 43 vitórias e 21 derrotas, na verdade. E o Brooklyn Nets, Pedro, essa derrota agora para o Bucks ficou um pouco marcada, né? Muita gente tirando muitas conclusões dessa partida em que o Giannis arrebentou, fez 49 pontos, Pedro.
Verdade, Camilo, um duelo impressionante aí a gente teve entre Giannis Antetokounmpo e o Kevin Durant. Acabou levando ao melhor o Antetokounmpo em termos de desempenho com seus 49 pontos e a vitória, acabou saindo com a vitória, mas como você falou, foi um duelo que mostra muito pra gente o que pode ser uma série de playoff entre essas duas equipes, e eu fico muito animado para ver o que pode acontecer com esses dois times se enfrentando, principalmente porque eu tenho a opinião de que o Milwaukee Bucks tem peças necessárias para tentar diminuir a velocidade aí desse Brooklyn Nets e dar um susto em todo mundo numa série de playoff, né? Uma eventual final do Leste ou até, quem sabe, uma semifinal de conferência. Acho que o Brooklyn Nets teve uma melhora em relação ao ano passado, principalmente pela aquisição do Jrue Holiday e também pela aquisição do PJ
Tucker. O Milwaukee Bucks, na verdade. O Milwaukee Bucks teve uma melhora.
Isso, foi isso que eu falei, Milwaukee?
Falou Brooklyn, acho.
Falou então Milwaukee.
Mas só, tudo bem, só seguindo, acho que todo mundo entendeu que era Milwaukee mesmo.
O Milwaukee teve uma evolução em relação à temporada passada, principalmente pela chegada aí do Jrue Holiday. Eu acho que ele com o PJ Tucker, eles dão uma flexibilidade defensiva para esse time do Milwaukee, para tentar diminuir um pouco o ritmo desse Brooklyn Nets. E a gente vai ter a minissérie, né? A gente está no meio de uma minissérie entre essas duas equipes. É muito legal acompanhar isso como uma prévia, de repente, de possível confronto numa reta final de playoff ali pertinho, numa final mesmo. Então não sei se você concorda com isso. Eu acho que o Milwaukee tem...
Olha aí.
O Milwaukee tem ferramentas ali capazes de gerar problemas pro Brooklyn Nets, especialmente em relação às situações de troca. O Milwaukee vem nessa temporada com um comportamento um pouco mais agressivo nas situações de trocas defensivas, muito porque tem as peças favoráveis para agir dessa maneira. Assim, quando você tem mais de dois ou três jogadores que conseguem marcar mais de duas ou três posições, você tem na sua mão uma boa situação de flexibilidade defensiva. O Milwaukee é um time que consegue ter essa filosofia de defender muito bem o garrafão, precisa melhorar a sua defesa de perímetro, ainda sofre muitas bolas de três, e contra o Brooklyn isso é um fator de preocupação. Mas eu acho que, de maneira geral, olhando para esse escopo aí do leste, é o Milwaukee que tem as melhores peças aí. Eu acho que o Philadelphia também tem boas peças, mas o Milwaukee, pela chegada do Jrue Holiday, que é um grande defensor de perímetro, eu acho que pode dar um susto no Brooklyn e transformar essa eventual série, essa esporádica série, numa série dramática de quatro, de sete jogos, né? Série para ser decidida em sete jogos.
Então, vamos primeiro nessa questão aí do Brooklyn e do Milwaukee, porque depois acho que a gente acho que o Philadelphia merece um espacinho, né, especial para a gente falar do Embiid, para falar do encaixe desse time, né, que melhorou tanto de um ano para o outro, né? Mas entrando no que você disse sobre Brooklyn e Milwaukee, Pedro, eu acho o seguinte, cara. O Brooklyn Nets, esse elenco do Brooklyn Nets, impõe ao adversário de uma possível série de playoffs aquele famoso cobertor curto, né? Para jogar contra o Brooklyn e vencer uma série desse Brooklyn tão talentoso, você precisa fazer uma série boa no ataque e na defesa. O Brooklyn Nets não necessariamente precisa fazer uma série muito boa na defesa, não. Se o ataque for muito bem, fica muito difícil perder, porque o ataque é matador, muito talentoso. Os caras fazem mais de 130 pontos por jogo. É um absurdo que jogam juntos. E olha que o James Harden nem tá no time, mas a gente imaginando todo mundo junto, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, e não para por aí. Tem o Joe Harris, tem o Blake Griffin, tem o Shamet vindo do banco e tá jogando muito bem. Enfim, é um time forte, é um time realmente forte no ataque e que exige isso do adversário. E o Milwaukee tem esse potencial e mostrou esse potencial nessa partida, Pedro. O que eu acho é o seguinte: olha, será que eu tô sendo um negacionista da bola, do baloncesto? Será? Mas eu acho o seguinte, Pedro. Essa partida, não quero dar uma aqui de diferente, não só para ser o original, mas eu acho que essa partida fortaleceu ainda mais as minhas convicções sobre o favoritismo do Brooklyn Nets. E eu explico. Vendo a partida, as coisas deram muito certo pro Milwaukee e erradas, as coisas foram erradas pro Brooklyn. O Durant fez uma grande partida, mas em momentos decisivos ali podia ter matado algumas bolas que não matou, certo? Haja visto isso, em uma série, se eles repetissem esse confronto, acho difícil que o Giannis fosse acabar com a série, fosse ter quatro participações desse nível numa série contra o Brooklyn. E acho difícil segurar o Durant e o Kyrie Irving por tanto tempo. Então, assim, um time teve que jogar muito, outro time teve que ter as coisas muito erradas ali para ter ainda chances. O Nets teve chances. Porque é um time com tanto volume de jogo, tanto volume ofensivo, tanto talento, que eles sempre estão perto da vitória. Sempre estão flertando com a vitória. Mesmo em noites ruins, mesmo em tardes ruins. Então, claro, foi uma partida abissal, absurda do Giannis. O Brooklyn, em nenhum momento teve respostas a isso. Isso pode acontecer. Acho que a gente vai conhecendo o Giannis, o novo Giannis que vai sempre surgindo, né? A cada playoff. Ele precisa dar respostas em partidas decisivas. Essa foi uma partida decisiva, mas uma partida de série de playoffs é de outro nível, né? Uma partida de semifinal de Conferência Leste, ou até de final de Conferência Leste, tem um outro peso de responsabilidade. Então a gente fica muito curioso sobre isso. Agora, o que você falou sobre o Jrue Holiday, concordo plenamente, Pedro. É um jogador, eu arrisco a dizer que o Jrue Holiday seria titular de qualquer equipe da NBA. Porque um jogador com esse nível de defesa no perímetro precisa jogar 30 minutos por jogo. O técnico vai colocá-lo para jogar 30 minutos por jogo. Porque sempre vai haver do outro lado dois, três jogadores de muito talento no perímetro. O Jrue Holiday consegue estancar o sangramento, né, vamos dizer assim, de ataques poderosíssimos. E o que joga no ataque também é brincadeira. Joga muito no ataque também o Jrue Holiday. É o tipo de companheiro que todo mundo quer ter. Então, para pegar um perímetro tão forte como esse do Brooklyn Nets, fundamental ter um jogador como esse. Claro que não para só no Jrue Holiday. Eles tiveram também a adição do PJ Tucker, que é um jogador. Tem aquela bola de três dele, um jogador muito bom no ataque também. Ajudou muito o Houston Rockets a chegar nos playoffs, nos últimos playoffs, né, dos últimos anos. Mas é um jogador também incansável na marcação, apesar de ser baixinho. É um brigador nos rebotes, rouba muita bola também. Então foi mais uma adição ali pensando na defesa, né? E então acho assim, fico muito animado para ver esse tipo de cruzamento. Se a gente conseguir achar ali na semifinal, na final da Conferência Leste, Milwaukee contra Brooklyn Nets, pô, série absurda, né? Espetacular, né, Pedro?
Eu acho que é bem por aí, é bem por esse caminho que você apontou aí. A conclusão que eu tiro ouvindo você falar sobre o Brooklyn Nets, a conclusão a que eu chego é que o Brooklyn Nets, pelo seu potencial ofensivo, é uma coisa que a gente já tem Eu, particularmente com você aqui, nos papos que a gente bateu aqui no podcast, falei sempre desse aspecto de que o Brooklyn Nets tem o potencial para quebrar esse padrão na história da NBA de ser um campeão com defesa abaixo da mediocridade para baixo, assim, de medíocre, de mediana para baixo. Então o Brooklyn tem o potencial ofensivo para romper aí essa lógica que a gente tem na NBA de pelo menos todo time campeão tem uma boa defesa, uma defesa mais confiável. E aí, pelo seu poderio ofensivo, o Brooklyn oferece ao adversário praticamente nenhuma margem de erro. Ele joga e dá o recado para o adversário. Olha, a sua margem de erro é essa aqui. Você vai ter que lidar com o jogo com essa possibilidade remota, pequenininha de erro. Se você errar mais que isso, eu vou te atropelar. É essa sensação que a gente vê e que a gente tem se a gente tenta projetar um Brooklyn Nets inteirinho com Kyrie, com o Durant e o Harden, né? Com todo mundo ali em quadra, deixa o adversário numa situação muito desconfortável, né? Não posso errar, tenho que ser perfeito. Então isso é uma vantagem, com certeza, numa situação de playoff. E só pontuando em relação ao Jrue Holiday, é um dos poucos armadores, Camilos, que a gente tem. A gente fala-se muito no termo two-way, né? O jogador que sabe, brilha na defesa e brilha no ataque. Eu acho que a maior referência que a gente tem de two-way é o Kawhi Leonard, que é um ala que defende muito bem e, sabe, várias vezes eleito defensor do ano, e é um perigo absurdo no ataque. E o Jrue Holiday, na posição de armador, a gente não tem tantos armadores que tem essa característica do two-way. Por exemplo, a gente tem o Steph Curry, que é fora de série no ataque, e na defesa não dá para chamar o Curry de two-way. O Damian Lillard não é um cara, né, na defesa que dá para chamar de two-way. O Kyrie Irving não é um cara que dá para chamar de two-way. Então o Jrue Holiday, embora não chegue perto ofensivamente desses jogadores que eu citei, ele tem a defesa ali que é muito relevante, e no ataque, quando precisa entregar, entrega, porque faz um pouco de tudo, arremesso saindo do drible, é um baixinho armador que vai pro post-up e consegue render nessa situação, joga no pick and roll.
Ele é muito forte fisicamente. Isso, também, muito, muito forte. Ele aguenta o tranco no ataque e na defesa. Então quando ele vai pra infiltração, ele vai com força, com explosão atlética para aguentar o tranco das defesas. E também nas trocas, e acho que esse é um grande mérito dele, nas trocas de marcação, mesmo se ele pega um cara mais alto e mais forte, ele é uma encrenca na marcação.
Exatamente.
Porque tem um tronco forte assim e tem muita habilidade nos pés para fazer aquele jogo de pés na marcação, na mudança de marcação. Agora, Pedro, já querendo passar a bola para outro time, mas só fazendo uma ponderação sobre Brooklyn e Milwaukee, acho que a gente não sabe também o que é esse Brooklyn. A gente fica projetando, mas os caras não jogam juntos, pô. Os caras jogaram pouco tempo juntos. Acho que não chegou a jogar todo mundo junto com o Blake Griffin. Foi uma partida ou outra ali. Aí o Aldridge chegou e também já se aposentou de uma maneira lamentável e triste, né? Com problema de saúde no coração. Mas assim, o Brooklyn Nets é uma ideia. Até agora é uma ideia. É uma ideia perigosíssima. E é uma ideia que está em segundo lugar. Que antes do James Harden chegar, estava em sétimo, oitavo, sexto. E está em segundo. Chegou a ser líder da Conferência Leste, pode até ser líder da Conferência Leste no fim da temporada regular. Agora, o Milwaukee Bucks não. O Milwaukee Bucks, ele é palpável. A gente olha para o Milwaukee Bucks, a gente vê um time, já sabe qual é a rotação. Existe ali, estão colhendo um trabalho de anos do Budenholzer. Tem um trabalho ali. E a gente espera muito que esse time espetacular de temporadas regulares se transforme também num time espetacular de playoffs, né? Brooklyn Nets a gente não sabe ainda, estamos muito curiosos, mas claro que não dá para tirar o favoritismo do Brooklyn Nets, porque é um elenco galáctico demais, né? não dá para negar isso. Agora, Pedro, partindo já para o Philadelphia 76ers, eu acho que esse é um time que chega forte para os playoffs. Esse é um time que chega com muita fome E com uma maneira muito ajeitada de se jogar basquete, concorda?
Eu concordo. Não é por acaso que o Philadelphia está muito bem aí na classificação da Conferência Leste. É o líder nesse momento, né? E é um time que está funcionando ali com o Joel Embiid no auge da carreira. Ele teve aí problema de lesão, ficou um tempinho fora, mas voltou. Mas é uma defesa que impressiona demais. Tem o Ben Simmons pau a pau ali com o Rudy Gobert na briga pelo prêmio de defensor do ano. Só tem um aspecto, tem versatilidade para formações ali. O Philadelphia pode jogar um time com small ball ali, com Simmons, Danny Green, Seth Curry, George Hill e o Embiid entrando depois para fazer uma coisa mais defensiva, né? Uma formação mais defensiva aí já com o próprio Embiid, Tobias Harris, Danny Green, aí depois o George Hill. Então é um time que tem ali uma situação muito favorável de formação ali, versatilidade, principalmente no ataque. O que me deixa com a pulga atrás da orelha em relação ao Philadelphia é a situação do ataque quando o time não tem Ben Simmons e o próprio Tobias Harris, né? Desculpa, quando não tem o Ben Simmons e o Joel Embiid. Eu acho que fica muito pobre em termos de criação ofensiva quando esses jogadores não estão em quadra. E certamente nos playoffs eles vão ter uma minutagem muito alta. Assim, é um jogador que vem do banco quando o Ben Simmons não está, é o Shake Milton, que é um jogador que sabe criar o próprio arremesso, mas não consegue ainda, não tem essa capacidade de ser o cara que faz a diferença no sentido de envolver os companheiros, né? Mas o Philadelphia tem uma defesa que impressiona, é uma defesa muito sólida. E tem um aspecto também da motivação. A gente elogia aí a campanha do time, e é um time que vem daquela coisa do processo de muitos anos, aquela, sabe, é o Daryl Morey, por exemplo, é o quarto gerente geral em 4 anos do Philadelphia. Então é uma franquia que vem de um bastidor muito conturbado. Teve uma grande decepção na eliminação de 2019 para o Toronto, aquela bola que quicou ali, fez aquele drama todo e caiu, a imagem do Joel Embiid chorando no vestiário. Depois o time foi varrido pelo Boston Celtics em 2020 no playoff, sem o Ben Simmons. Eu acho que o momento do Philadelphia tentar assustar chegou. E é um time que tem essa identidade, é um time muito forte defensivamente e que, de certa maneira, embora o Tobias Harris seja um jogadoraço, ficou por muito pouco ficou fora do All-Star, é um time dependente do Embiid e do Ben Simmons na situação de criatividade ofensiva. Então, fico muito curioso para saber até que ponto essa questão pode atrapalhar o Philadelphia num playoff.
Sabe o que que essa questão me lembrou, Pedro, que você falou agora? Uma música que o Roger gravou com Arlindo Cruz chamada Remédio pro Veneno. Essa é a diferença do remédio pro veneno. Há uma grande diferença do remédio pro veneno. Porque é o seguinte, eu acho que isso é o que atrapalha e é o que coloca o Philadelphia 76ers lá no alto. Essa importância dada principalmente ao Joel Embiid agora. Se o Joel Embiid não tá no jogo, as coisas ficam difíceis para o Philadelphia. O Philadelphia depende dos pontos, dos rebotes e da atenção que causa, né, que provoca na defesa adversária o Joel Embiid. E aí eu acho que é o grande mérito do Doc Rivers, técnico que foi muito criticado naquela, foi até crucificado, responsabilizado, né, pela eliminação do Clippers. Estava ganhando de 3 a 1 a série do Denver Nuggets e o Denver Nuggets virou. Clippers era o favorito, o time com Kawhi, com Paul George, galáctico, o time do Clippers, talvez ali o melhor elenco do ano passado, perdeu para o Denver, que era o patinho feio da Conferência Oeste. E aí o Kawhi continua, o Paul George continua, tiraram quem pagou o pato? Doc Rivers. Doc Rivers, que foi campeão no Boston Celtics, aquele Boston Celtics que tinha o Rajon Rondo bem novinho, com o Paul Pierce, com o Kevin Garnett. Foi muito criticado por ser um técnico pouco tático, um técnico que parou no tempo. Mas, Pedro, e aí vem uma visão minha sobre isso. O técnico da NBA, se isso for verdade, eu acho que não tem como a gente saber, ter essa garantia, se o Doc Rivers é o cara mais tático, menos tático, só estando ali mesmo para ver. Se isso for verdade, tudo bem, eu acho. Eu acho que ali cada time tem sua comissão técnica, tem seus assistentes técnicos responsáveis por jogadas e por estudos. E eu acho que o head coach tem que ser um líder, um grande líder. E o Doc Rivers me parece um grande líder. E atacou esse problema do Joel Embiid, dessa fila de hierarquias, né? Existia uma pequena dúvida nos anos anteriores de quem era um grande cara. O Ben Simmons fazia muito triplo-duplo, o Joel Embiid se machucava muito, quando voltava o Ben Simmons estava bem, apesar da parceria deles, enfim. Não tinha todo esse espaço para o Joel Embiid, tanto que quando o Jimmy Butler jogou com eles, a bola no final das partidas ia para o Jimmy Butler. Então tinha uma confusão ali do que acontecia nessa fila, né, de estrelas do Philadelphia 76ers. E agora essa fila não existe.
Sim.
Porque o Joel Embiid é o cara. E tudo gira em torno do Joel Embiid. Eu falo um negócio pra você, Pedro. Eu vi a partida contra o San Antonio Spurs agora, né? Foi até pro overtime, pra prorrogação. O Philadelphia não fez uma boa partida. O San Antonio estava muito desfalcado e heroicamente conseguiu levar o jogo pro overtime. Mas o Philadelphia só ganhou o jogo porque tinha o Joel Embiid. A diferença era muito grande. É muito difícil marcar o Joel Embiid. É assustador o que ele causa numa defesa. Quantidade de faltas que você tem que fazer no Joel Embiid. E ele vai lá e mata os arremessos de lance livre. Acerta os arremessos de lance livre. E muitas vezes é sexta e falta. E você tem que dobrar a marcação nele. Às vezes até triplicar. E vai sobrar espaço no perímetro. Então essa importância, essa potencialização, esse empoderamento mesmo da figura do Joel Embiid é fundamental. Ele é um cara muito, acho que dependente do astral também, Pedro. Não é aquele jogador frio, quieto, silencioso. É um jogador que precisa estar com swagger, assim. Precisa estar no clima daquela confiança. E ele tá com essa confiança, acho que ele vai levar isso para os playoffs. Acho que claro, Philadelphia pode ser atraído por esse excesso de protagonismo de espaço do Joel Embiid. Joel Embiid se machucou, o time se desmonta. Mas eu achei fundamental esse movimento que o Philadelphia fez. Dar importância para o Joel Embiid, transformá-lo numa estrela de outro porte. Acho que o Joel Embiid até mudou de patamar na NBA, um cara que disputa aí o título de MVP. E isso é muito importante para uma série melhor de 7, né, Pedro?
Eu acho que é bem por aí. É a primeira temporada que a gente fala com mais seriedade em relação à possibilidade do Embiid ganhar um MVP. Eu lembro até que no começo da temporada a gente falava sobre a possibilidade do Joel Embiid ser MVP e as pessoas estranhavam, assim, até dentro da transmissão.
Eu estranhava muitas vezes, sabia? Admito.
Eu lembro, Camilo, a minha primeira transmissão como comentarista no Sport TV foi Toronto e Filadélfia, e alguém da rede social perguntou se tinha a possibilidade do Embiid disputar o MVP. Eu disse que sim, é uma temporada que vinha começando a mostrar alguma evolução, e já vou entrar especificamente nisso, mas houve um burburinho na rede social: mas como assim o Joel Embiid MVP? Ele é um grande astro, mas não é para tanto. E aí, voltando aí, acelerando pro nosso, saindo do passado e acelerando aqui para o nosso presente, o Embiid ele evoluiu em alguns aspectos. Ele tem aquele, tecnicamente, ele é um fora de série, um pivô tecnicamente fora de série. Não é por acaso que, apesar de ter começado a jogar aos 16 anos, ele chegou na universidade sendo comparado a ninguém menos que Hakeem Olajuwon, na Universidade do Kansas, pelo trabalho de pés que ele tem, que é uma coisa impressionante, né? E ele evoluiu nessa temporada nas situações de dobra. Ele está sabendo melhor como lidar com as situações de dobra. Ele é dobrado, ele toma decisões mais rapidamente e melhorou a questão do passe, né? E está mais confiante com os companheiros que tem nessa temporada em relação a outras temporadas. Então, isso é que faz o Philadelphia também um pouco mais perigoso nessa temporada. E o Joel Embiid, eu não tenho esse número aqui nesse momento, mas eu posso dizer tranquilamente que é um dos 5 jogadores que mais vai à linha de lance livre. Isso dá a dimensão de como é difícil marcar o Embiid. Você tem que fazer falta, ele é forte fisicamente, tem técnica, e você está o tempo todo estourando o limite de falta. Isso é um problema. Então, ele certamente vai ser o protagonista. O Ben Simmons vem logo atrás com a sua importância também defensiva e na distribuição. O Ben Simmons é um dos jogadores que mais dão passes na NBA para arremessos de 3 pontos. Principalmente essas situações do drive and kick, né? Ele bate para dentro na infiltração e solta a bola em alguém no lado fraco. Então o Philadelphia é perigosíssimo quando esses dois estão a pleno vapor em quadra. A questão é, não falo nem de lesão, se o Embiid machucar, como é que fica o playoff do Philadelphia, mas é a questão da dosagem de minutos, essa questão de segunda unidade, como é que vai funcionar quando esses dois estiverem em quadro. Será que a segunda unidade vai entregar a paçoca quando esses dois não tiverem em quadra, como é que vai ser a coisa dos minutos que o Doc Rivers vai administrar. Então são questões. O que de fato o Philadelphia não tem é o cara que vem do banco de reservas para segurar um pouco a onda e fazer mais ou menos ou perto do que o Ben Simmons possa fazer, né? Porque o Ben Simmons é um cara também. O cara é bola na criação de jogadas. Então, acho que passa muito por isso. Mas assim como o Milwaukee, eu acho que o Philadelphia é sim uma ameaça ao Brooklyn Nets, que a gente pinta aí como favorito. Tá num patamar muito parecido em termos de gerar dificuldades, e por isso eu acho que o leste está muito aberto.
É isso, Pedro. A gente fez uma análise ali por alto aqui, né, do Milwaukee Bucks, do Brooklyn Nets, do Philadelphia 76ers, três dos principais times da Conferência Leste. Claro que o New York Knicks, que tem uma grande torcida no Brasil e no mundo, o torcedor pode reclamar e, pô, não vai falar do New York Knicks, mas lá. New York Knicks não é um dos favoritos ao título. Acho que nem a franquia acha isso. Então, vamos seguir em frente. Adoraria ser surpreendido pelo time aqui da casa, o New York Knicks. Tô ficando meio New York Knicks, hein? Tô ficando meio San Antonio, já me preparando para aposentadoria do Coach Pop e cuidar da minha filha aqui, pensando no New York Knicks, hein, Pedro? Agora, passando para a Conferência Oeste, aí a briga de cachorro grande, né? Temos aqui Phoenix Suns e Utah Jazz na primeira e segunda colocação, com o mesmo recorde de vitórias e derrotas. E aí, vendo por saldo, né? Quem tá em primeiro e segundo. Depois vem o Denver Nuggets sem o Jamal Murray em terceiro. E aí, os dois times que eu acho que são mais fortes ali, talvez, para os playoffs, Clippers em quarto e Lakers em sexto, depois dessa ausência, longa ausência aí de LeBron e Anthony Davis. Lembrando que o Dallas Mavericks está na quinta posição. Pedro, já vou de primeira aqui falar para você, adiantar uma opinião muito, muito impopular e antipática que eu tenho, é de que o Phoenix Suns e o Utah Jazz não são candidatos ao título. Fizeram grande, estão fazendo grande temporada regular, trabalho das. Dois trabalhos aí de franquias espetaculares, mas não tem punch, não tem estrela suficiente para chegar em série de playoff da Conferência Oeste, principalmente da Conferência Oeste, e acho que está abaixo aí, os elencos estão abaixo para séries de playoffs em relação ao Clippers e ao Lakers. Eu estou sendo muito conservador, eu estou sendo um negacionista, estou fechando meus olhos para o que Phoenix Suns e Utah Jazz estão fazendo, Pedro. Você acha um absurdo o que eu acho?
De fato, Camilo, eu vou discordar um pouquinho, sim. Eu acho que eu não coloco como favoritos Phoenix Suns e Utah Jazz. Eu não me atreveria a dizer que são favoritos ao título ou ao título de conferência, mas acho que são candidatos, sim. São candidatos a tanto o Phoenix Suns quanto o Utah Jazz são candidatos a pelo menos conseguirem ali uma final de conferência, mas acho que os grandes favoritos são sim Clippers e Lakers. Eu acho que o Phoenix Suns é um time que teve essa melhora, né, com a chegada do Chris Paul ali, o maestro ali nas situações de pick and roll, jogando muito bem com Devin Booker. Tem jovens, tem veteranos, é um time equilibrado, né, tem um equilíbrio entre ataque e defesa. Tem o DeAndre Ayton também jogando bem demais. É um time que pode dar muito problema, tanto para Clippers e para Lakers, assim, numa série de 7 jogos. É difícil imaginar o Phoenix Suns sendo completamente dominado, assim como o Utah Jazz, pelo que mostrou ao longo da temporada. Ataque e defesa, dinamismo, o dinamismo com que joga esse Utah Jazz, não por acaso foi comparado ao San Antonio de 2014, né? Tem sido comparado ao San Antonio Spurs de 2014 pela situação da movimentação no ataque, de jogadores e de bola. Então eu discordo um pouquinho. Eu acho que esses dois aí, não sou tão radical em descartá-los ali em relação a título de conferência, não. Eu acho que eles têm potencial para bater, os dois times de Los Angeles, mas. Se você me perguntar em relação a favoritismo, eu acho que os times de Los Angeles são mais favoritos, têm mais estofo aí para brigar por uma vaga na grande final.
Só para deixar claro, Pedro, acho que são times fortes que chegam em ótimas condições para os playoffs, mas acho que o teto de performance, o teto de desempenho é mais baixo do que o teto de desempenho de outras equipes. E até, se a gente for olhar, esse Denver Nuggets sem Jamal Murray, mas com o Nikola Jokic jogando um basquete de outro planeta. O que está jogando o Nikola Jokic é desse nível aí, Joel Embiid. É muito relevante em cada jogo. Então, numa série melhor de 7, o Nikola Jokic jogando bem, saudável, animado, empolgado, em boa fase, também é osso duríssimo de roer. E acho até que pode haver aí Denver e hoje, se fosse hoje, terminasse hoje a temporada regular, Denver e Lakers se enfrentariam. Lakers a gente não sabe muito bem como tá, porque o LeBron voltou de contusão, voltou a meia bomba ali, perdendo partidas, não fazendo grandes, não tendo grandes atuações. E o Lakers está aí na sexta posição. Então já pega ali, em terceiro lugar, que eu acho que vai ser do Denver. Acho que o Clippers não vai querer ganhar as partidas, sabe aquela coisa de fim de temporada? Por que, que eu vou ganhar, me matar aqui para ganhar um monte de jogo, para pegar o Lakers na primeira rodada? Não. Tô feliz de pegar esse Dallas Mavericks aí.
Batalha
que
de
aí
Los
o problema
Angeles,
que tem para resolver.
Cara, sim.
Exatamente. Eu prefiro tentar resolver como marcar o Luka Doncic, que já é problema demais, do que o problema de marcar LeBron e Anthony Davis juntos querendo defender um título. Acho que esse problema... O
e encarar
não tô
essa
aqui.
Defesa do Lakers, que é um tormento.
É, eu acho que o Andrew Drummond, bem, o Anthony Davis com saúde, motivado, aí você já junta com o KCP, já junta com o LeBron James, já junta com uma equipe ali que pode marcar muito bem e atrapalhar realmente... essa defesa do Lakers bem montada, bem armada e com essas duas torres, né, no garrafão, Anthony Davis e Andre Drummond, realmente é para deixar qualquer defesa, qualquer ataque adversário preocupado, né, Pedro? Agora pensando aqui, tô exagerando, você queria saber pelo menos, primeiro o que você acha do Denver? Você acha que realmente é carta fora do baralho sem Jamal Murray? Ou se pode nos surpreender novamente, porque esse time do Denver... o Michael Malone e a galera já surpreendeu a gente, os caras chegaram na final da Conferência Oeste, ninguém estava apostando nisso. E esse Dallas Mavericks aí, que está ganhando o jogo pra caramba nesse fim de temporada regular, já está em quinto, já teve em condição bem pior, não são candidatos ao título, porque eu acho, Pedro, também falo, Dallas e Denver Nuggets para mim não são candidatos ao título. Você discorda também, acho que eu estou sendo muito radical, né?
Não, nesse ponto eu não consigo discordar com você. Eu acho que Dallas e Denver não têm condições de bater de frente contra esses times que a gente citou aí anteriormente. O Denver está surpreendendo demais a maneira como está jogando sem o Jamal Murray. Mas justamente por não ter essa peça nos playoffs, eu não consigo ver o Denver indo tão longe assim. Eu acho que vai fazer uma bela campanha ali, primeira rodada, de repente até... na segunda, no segundo confronto, mas não, acho que não passa, acho que morre na melhor das hipóteses, morre numa final de conferência. É interessante que o Denver melhorou muito defensivamente depois da chegada do Aaron Gordon, né, um jogador que encaixou demais. O Denver tem no seu DNA, tem como vocação há muitas temporadas o fator ofensivo, e a chegada do Aaron Gordon ajudou a deixar esse time mais equilibrado. É um time que tem uma força maior, eficiência defensiva decolou depois da chegada do Aaron Gordon. E é muito interessante como o Denver joga, tendo o Nikola Jokic como ponto focal, né? É um time em que os cortadores são muito ativos. Eu não sei como é que seria a expressão para português, né? Os cutters, jogadores que se movimentam de um lado para o outro da quadra, que cortam em direção à cesta. O Denver trabalha muito bem essa situação dos cortadores com bloqueios fora da bola, com o Nikola Jokic, absurdo na sua capacidade de distribuição de bola ali, praticamente um polvo. Consegue dar passe tudo quanto é lugar da quadra, com esses cortadores sempre ativos, Michael Porter, o Aaron Gordon. Tá muito bonito de ver esse Denver jogar, mas infelizmente eu acho que não tem bola para ir tão longe. O Dallas, muito menos. Agora, muito, muito menos, bem, bem menos do que o Denver. Eu acho que o Dallas vai ter uma remada curta nos playoffs, principalmente porque tem uma defesa pouquíssimo confiável. É uma defesa que eu não consigo acreditar nessa defesa do Dallas Mavericks. Tem o Luka Doncic, que é um fora de série, mas não dá. Não dá para o Denver tentar defender esses fora de série aí da Conferência Oeste, esses grandalhões, esses times mais pesados da Conferência Oeste.
Olha que interessante, Pedro. A gente falou aqui dos principais times, né, de cada conferência. E se a gente fizer um balanço, talvez os grandes favoritos do leste e oeste são grandes incógnitas também, né? Pelas situações de lesão. O James Harden não tá jogando no Brooklyn Nets agora, ainda vai voltar. A gente vai ver como é que vai ser essa rotação do Brooklyn Nets. E o Lakers ainda tá se refazendo das contusões do LeBron James e do Anthony Davis. É o atual campeão. É um time que tem o melhor jogador do mundo, LeBron James. É um time que tem Anthony Davis. É um time que manteve ali sua estrutura, apesar de algumas mudanças e ajustes no elenco, manteve o técnico. Então espera-se muito sempre do Los Angeles Lakers numa série de playoffs. Agora, correndo por fora, eu acho que você concorda comigo, a gente falou sobre isso. A gente vê o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks no leste, e aí, na minha opinião, correndo por fora, o Clippers está muito forte, muito armado e com muita fome de fazer o crime no oeste. Está se falando pouco. Ano passado falava-se muito do Los Angeles Clippers. Hoje fala-se muito menos, até pelas campanhas de Phoenix Suns e Utah Jazz, e pelos problemas que tem o Los Angeles Lakers. Então, acho que o Clippers está organizado, quieto e muito motivado para querer pegar esse pote de ouro no fim aí. Você já acha que Utah e Phoenix Suns também estão correndo por fora nessa raia aí do Clippers, né, Pedro?
Eu acho que o Suns e o Utah Jazz estão correndo por fora, mas eu acho que o Clippers pode chegar com mais força aí nos playoffs, principalmente se tiver ok ali no sentido, no aspecto da durabilidade. O Clippers foi muito resiliente nessa temporada, sofreu muito com lesões, se mantém ali entre os quatro maiores da Conferência Oeste, entre os quatro primeiros colocados. E eu sempre gosto de falar também na evolução do Paul George. Paul George não teve uma participação na bolha muito frustrante ali na série contra o Denver Nuggets, mas evoluiu nessa temporada como criador de jogadas, me parece mais confiante e tá podendo jogar da maneira que acha melhor, assim. Havia uma discordância muito grande dele com o Doc Rivers sobre a forma dele atuar no Clippers do ano passado. Ele sabe, eu vi numa entrevista recentemente, ele reclamava de situações de o Doc Rivers desenhar muitas jogadas de pin down para ele, que é o bloqueio que acontece fora da bola ali, mais no garrafão, para liberar um jogador que vem para um arremesso, para uma situação de um contra um. E ele tá mais à vontade agora, tá mais. Segundo o próprio Paul George, tá com mais liberdade para criar no post-up, para criar no pick and roll, e é muito visível como ele tá muito confiante nessa temporada. Então, eu acho que esse aspecto do Paul George associado ao Kawhi Leonard e mais o elenco que tem aí o Los Angeles Clippers, né, acabou de assinar pelo resto da temporada o DeMarcus Cousins. Tem ainda o Rajon Rondo, o Steve Kerr, que é técnico do Golden State, disse no começo da temporada, na verdade no começo da temporada, não, mais pro, ali na perto do All-Star, né, no entorno do All-Star, disse que o Nicolas Batum foi a grande aquisição da intertemporada, assim, foi uma aquisição que ninguém falou muita coisa, mas foi uma grande aquisição e dá para a gente perceber como ele está sendo importante no Los Angeles. Então, por todos esses fatores, encabeçado ali pela maturidade, pela evolução do Paul George, eu acho que é um time que tem mais bola do que o Suns e o Jazz numa situação de mata-mata, né? A gente sabe que mata-mata é outra dimensão, é outra coisa. O aspecto da experiência no playoff pesa muito. Então, por esses aspectos, por ter o Tyronn Lue, que é um técnico campeão da NBA, eu acho que o Clippers teria mais força do que Jazz e Suns no mata-mata.
O Clippers chega muito forte e mais encorpado, né? Se a gente pegar uma comparação ali do elenco passado com esse elenco agora, ajustes foram feitos e problemas foram atacados, né? A gente tem o Serge Ibaka, o Nicola Batum, como você mesmo disse, Paul George e Kawhi Leonard com mais tempo jogando juntos, o Rajon Rondo chegando também para ajudar numa rotação, um jogador que tem um DNA vencedor, Ty Lue, que já estava também no, na comissão técnica, conhece os jogadores, já exercia uma liderança no grupo. Então o Clippers também está certinho e pronto para competir em alto nível nessa disputada Conferência Oeste, né, Pedro? A gente vai ficando por aqui lembrando que o Ponte Aérea você ouve todas as terças e sextas, duas vezes por semana, um episódio fresquinho para você, às terças e sextas. Se quiser falar com a gente no Twitter, aérea_ponte, @aérea_ponte, mande lá sua pergunta, seu palpite, sua corneta, sugestão. Estamos prontos para te responder lá no Twitter e principalmente aqui. E vez ou outra a gente chega e faz um episódio só respondendo perguntas, ou a gente faz um episódio em cima de alguma sugestão, né, Pedro? Estamos sempre prontos para ouvir o que você tem a dizer, você amigo do Ponte Aérea. Pedro, abração para você, cuide-se e a gente se fala no outro momento, beleza? Valeu?
É isso, Camilo, até a próxima, um grande abraço e a dica aí do Camilo, galera, quem tiver sugestões, pautas, temas, só mandar aqui pra gente que a gente tenta esmiuçar aqui e, claro, sempre tentando se divertir, debatendo a NBA.
Valeu, Pedro, até a próxima, abração.
Um abraço, tchau, tchau.